Tariqa do Chá, parte 1, portal 2. Na verdade, nós vamos terminar esse portal. E essa parte final tem considerações muito próximas a algumas que eu já fiz na nossa última aula. Entretanto, a maneira que o Rav Chaim Vital traz essas considerações é ainda mais contundente do que a maneira que eu trouxe. Então vale a pena, porque ele realmente vira o parafuso, por assim dizer, aperta a coisa e explica como ela tem que ser, com um nível de rigor verdadeiro, sincero e muito apropriado de fato. Continuando no texto, vamos retornar à clarificação das fundações que são ligadas ao assunto do adquirir das midot, se Deus quiser, das boas. Ele continua. Saiba que todas as midot, lembre-se, midot são as nossas características de personalidade, atributos, nossa personalidade em geral. Então, todas as midot negativas são enraizadas nos quatro níveis da alma fundação, da nefesh, que é do lado do mal, que é a klipá dessas características, ou seja, desses níveis da alma fundação. Então ele está nos contando que a raiz, essencialmente, da nefesh é nas klipot. Portanto, também todas as midot negativas são divididas em quatro tipos. E aqui seguem os seus detalhes. Eu expliquei isso na última aula, mas como eu disse, será muito interessante a explicação vinda do próprio Rav Chaim Vital. A fundação do fogo, ele diz, dela é trazido a arrogância, que é chamada, em hebraico, Gassut Haruach, o espírito inflado. Ela sendo a mais leve e mais alta de todas as fundações. Às vezes nós temos que simplesmente tomar literalmente alguma expressão como os mestres escrevem, não necessariamente nós sabemos como interpretar exatamente o que ele quis dizer, como sendo a mais leve e a mais alta. Talvez porque a natureza do fogo faz com que ele chame o fogo de mais leve, porque se ergue, e mais alta justamente porque se ergue, ou seja, aponta para cima, como o orgulho, a arrogância. Talvez seja algo nesse sentido. Igual, ele continua. Incluindo nela, nós vemos a raiva, uma vez que é devido à arrogância que o homem se torna raivoso, bravo. Isso ocorre quando o seu desejo não é feito. Olha só a lição aqui. Então, por que alguém fica bravo, ou irado, raivoso, furioso? Chame o que quiser. São só diferentes palavras muito próximas uma da outra. Porque o seu desejo não foi feito. Essa é a essência. Ele continua. Porque se ele fosse um shefal ruach, que significa uma pessoa de espírito baixo, baixo no sentido de ser modesto, e soubesse das suas próprias falhas, ele não se tornaria raivoso com nada. E de fato, nós vemos que a raiva e a arrogância são basicamente o mesmo traço de caráter. É a mesma coisa. E os seus derivados são três. O primeiro, ele chama kapdanut, em hebraico, que é a facilidade com que alguém fica irritado. qualquer coisa que alguém faz que o desagrada, pode ser nos negócios, um funcionário é de um jeito ou de outro, nas relações pessoais, eu não sei. Alguma coisa que alguém faz, facilmente a pessoa fica irritada no seu coração. Porque se não fosse por sua arrogância, ele não se irritaria no seu coração. Da mesma maneira como nós explicamos sobre a questão da raiva. É muito parecido. Em outros lugares, ele explica que Capdanut é um derivado, essencialmente, da arrogância e é um parente da raiva, e as outras explicações. Então, ser facilmente movido a se irritar com os outros. Outra coisa, um outro derivado, é a busca de poder e honra para se exibir para os outros. Isso também é um derivado dessa fundação do fogo, arrogância, etc. Faz parte. É a mesma coisa. E o terceiro derivado é o ódio de outros porque eles são maiores do que você. E isso também é um braço da arrogância. Veja que ele traz de modo contundente essas características. Então, uma pessoa que tem grande afinidade, a gente poderia dizer, com essa fundação do fogo, ou seja, o elemento espiritual do fogo muito presente na sua nefesh, e, portanto, nas suas midot, vai exibir essas possíveis características. Mas, essencialmente, nós estamos falando de arrogância. Pode perceber que são derivados disso de uma maneira ou de outra. Muito bem, a próxima fundação é chamada a fundação do vento. Nós falamos sobre isso recentemente. Dela é trazido a fala que é chamado Sihra Bevatalá, ou seja, a fala inútil, que sinceramente ocupa quase 100% da população do mundo, salvo pequenas minorias. A maioria das pessoas falam o dia inteiro de, como ele diz aqui, coisas que na verdade elas não têm necessidade, seja para a alma ou para o corpo. Jogam conversa fora. Conversa fiada. Falam de opiniões e de eventos. Se vocês andarem na rua e perceberem o homem comum, que é a grande maioria, como ele se comunica, ele está sempre ou esbravejando raivosamente, ou rindo, gargalhando, e geralmente sobre assuntos triviais, sobre a opinião que ele tem sobre alguma coisa ou de um evento que aconteceu. Assim se comunicam a grande maioria das pessoas. Imagina que elas vão pensar em Deus ou falar algo mais elevado. É muito raro isso. Então, Sihra Levatalá é a fala inútil. E é muito sério isso, porque existem várias promessas de punições espirituais para a Sihra Levatalá, que eu não vou entrar no mérito hoje. Basta saber que elas existem. Porque é um gasto à toa de um poder espiritual. A fala, como já foi explicado, é uma das vestimentas da alma. É uma das maneiras que a alma se expressa. O pensamento, obviamente, é uma, apesar de ser imaterial. E as nossas ações físicas é uma outra maneira, uma outra vestimenta. Então nós estamos pegando uma dessas vestimentas espirituais. Vestimenta no sentido que veste a alma e ela se expressa dessa maneira, e rebaixamos ela na medida que nós falamos coisas fúteis, inúteis, mundanas o tempo todo. É um rebaixamento de um poder espiritual. E as pessoas não pensam duas vezes em fazer isso. Pior, pessoas falam palavrões, palavras negativas, usam termos de idolatria na sua fala e nem param para pensar. Deus nos livre alguém parar para pensar no que está falando, o que está saindo da sua boca, como está se comunicando com as pessoas, o uso das palavras, se está falando de modo negativo ou positivo, etc, etc, etc. Infelizmente, a baixeza predomina. Continuando, Os seus derivados são quatro. Olha que interessantíssimo isso. O primeiro é o falar de elogios, ficar elogiando alguém, muitas vezes porque a intenção é ganhar favores. Então, um dos derivados dessa fala inútil são os elogios. O outro, mentiras, que, aliás, perdeu importância na cultura. Mal as pessoas sabem a importância gravíssima que é dado a essa transgressão da mentira. Tanto que as pessoas na cultura popular afirmam que uma mentira não é uma mentira. Na verdade, quando a gente fala alguma coisa diferente do que seria a verdade, é chamado mentira branca, que é uma maneira, né, um eufemismo para tentar diminuir a sua carga. Isso é um truque da citraha, do lado negativo, que faz com que as pessoas, justamente em acharem que não é problema nenhum, cometam esse tipo de transgressão o tempo todo. Então, nós vivemos hoje num mundo secular, para a maioria, muito conhecido isso, onde as pessoas não pensam duas vezes para mentir, dissimular e expressar essa dissimulação através de, entre aspas, mentiras brancas. Fazem o tempo todo. Amanhã eu te ligo. Pode deixar. Conta comigo. Eu te mando. Eu te envio. Eu vou te escrever. Vou pagar. Não vou. Não se preocupa. Tudo. Em geral, quase tudo que as pessoas colocam no futuro do presente são mentiras. Elas vão avaliar se elas vão fazer o que elas prometeram. O fato delas terem prometido e não cumprido não incomoda ninguém. A maioria das pessoas saem, elas acham, incólume de tantas mentiras. Mas saibam vocês que é algo extremamente negativo e que conecta diretamente a pessoa com a citraha, com o lado do mal. E é, de fato, dito aqui, um produto derivado da fundação do vento. A outra coisa é Lashon Hará, a fala negativa, maledicência, falar mal dos outros, seja diretamente ou indiretamente, ou através de fofoca, é a mesma coisa. São assuntos muito estudados no judaísmo, porque é proibido, e na parte mística da Torá é trazido coisas espantosas sobre as pessoas que fazem Lashon Hará, fazem maledicência, como isso desagrada a Deus, etc. Isso é muito sério. A quarta derivada é o revelar de coisas positivas a respeito da própria pessoa para que ela se torne grande para as pessoas que estão próximo dela. Isso também é um problema, também negativo, que pode e deve ser retificado. Então, essencialmente, essa quarta derivada é o assunto de se gabar, contar vantagem. A próxima fundação é a fundação da água. Dela provém as vontades para indulgência. Porque a água traz todos os tipos de coisas agradáveis para crescer. De novo, é a linguagem que ele decidiu usar. Eu acho que talvez seja ligado à ideia de que tudo que, em geral, o homem venha a desejar precisa crescer, e para crescer qualquer coisa precisa de água. Talvez alguma relação assim. É difícil entender exatamente o que ele quis dizer, mas tudo bem. Enfim, ele diz que existem dois aspectos derivados dessa fundação da água, que é o assunto de prazer. Desejo por indulgência é prazer. Um é remda, que é desejar algo que não é seu. Seja roubar dinheiro do seu amigo, a sua esposa, enfim, qualquer coisa que ele possa ter indulgência nessas coisas. Muitas pessoas têm isso, pode ser inveja, a gente chama isso tradicionalmente de cobiçar. Cobiçar é algo muito sério e é ligado com esse assunto de indulgência da fundação da água. Depois, de uma maneira mais específica, ele traz a inveja. Seja porque ele será invejoso do seu amigo que tem mais dinheiro, ou por alguma outra coisa, mas enfim, que ele gostaria de ele ter a indulgência com essa coisa. Ele quer para ele. Por isso que ele sente inveja do amigo. Pode ser qualquer coisa. E saibam vocês que não é só dinheiro e a mulher do próximo, que aliás, a gente sabe que é conectado de uma maneira mais direta com um dos 10 mandamentos, inclusive. Eu acho que quando a gente pensa com mais profundidade, a gente sabe que qualquer coisa pode ser passivo de inveja. A sua sabedoria pode ser invejada. O seu conhecimento técnico por alguma coisa. A sua experiência de vida. Algum aspecto ou atributo físico seu. A cor dos seus olhos, do seu cabelo, a sua força física, a sua altura, e assim por diante, as suas viagens, etc, etc. Por isso que esse assunto nos conecta muito bem com a problemática de Ayn Hara, de olho gordo, de olho mau. E a lei máxima de prevenção do olho gordo, que é oculte tudo aquilo que você tem orgulho. Quanto mais você exibir o que você tem orgulho, mais você vai atrair e, portanto, passivo a receber Ayn Hara dos outros. Como eu sempre explico, a pessoa compra seu carro novinho e sai na rua, invariavelmente, logo no primeiro dia, já sofre um arranhão e coisas do tipo. O que não falta são exemplos de Ayn Hara. Ou a pessoa, aliás, faz muito parte da cultura isso, vê uma criança bonita, ah, que criança linda! Ai, ai, ai. Esse é um grave problema e, infelizmente, aqui a cultura é muito propícia a esses elogios abertos que trazem Ayn Hara para a pobre da criança, etc. Enfim, esse é um outro assunto, mas é ligado, quando a gente examina com mais profundidade, o assunto de inveja, obviamente. Ayn Hara provém da inveja, por isso que eu conectei. Continuando, a fundação da Terra. Dela vem o traço da melancolia. Nós falamos sobre isso. E todos os seus detalhes. E existe um derivado dela. A preguiça. No quê? No cumprimento de Torá e Mitzvot. Esse é o elemento terra que faz a pessoa ser lenta no seu crescer espiritual. Lenta no seu zelo de cumprir Torá e Mitzvot, lenta na sua apreciação das realidades espirituais, lenta em escutar os conselhos dos mestres. É essa a fundação da Terra. Por quê? Porque dela provém a preguiça. E de fato, ele vai um pouco mais longe e diz, e essa preguiça no cumprimento de Torá e Mitzvot, é devido à tristeza que a pessoa tem no quê? Isso é surpreendente o que ele fala. A tristeza no conseguir aquisições das vaidades do mundo. Seja dinheiro, honra, aprovação, etc. Ou na maneira que ele lida com os issurim. Os sofrimentos e problemas que chegam para ele. Então, tem alguns componentes complexos aqui nessa tristeza. Então, pode ser uma tristeza causada porque a cabeça da pessoa está muito focada em conseguir o que ele chama das vaidades do mundo. Conseguir mais dinheiro, conseguir mais isso, mais aquilo. Então, ele fica triste porque ele não está conseguindo. E, ao mesmo tempo, num outro vetor aqui, ele fala, e também na maneira que a pessoa lida com os problemas da sua vida, ela fica triste. Em vez de ela receber tudo com humildade, como está escrito no Talmud, que não há mal que vem dos céus, você pode não entender o significado do mal ou do bem. Enfim, como você está trabalhando esses assuntos, mas dos céus só vêm coisas boas, Hashem só manda bênçãos. Às vezes, as coisas são duras e inexplicáveis no nosso nível. Então, a gente assume que é uma coisa negativa para nós. Mas a gente sabe muito bem, aliás, é um dito popular, dos males que vêm para bem. Então, igual, muitas pessoas têm grande dificuldade de lidar com problemas. Elas ficam afundadas, deprimidas, etc. Em geral, ele diz, o que acontece é que a pessoa não é feliz com o seu lote. Esse é o problema. E também porque não existe fim para o seu trabalho. Ou seja, como traz Qohelet 4:8, que é o rei Salomão, Eclesiastes é traduzido, nos seus olhos ele não é satisfeito com as suas riquezas. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, que também é um assunto de ganância. Existe uma ideia que é trazida num antigo livro chamado Sefer HaBrit, que todos os traços negativos de caráter danificam somente o seu nível específico, com exceção da tristeza, melancolia. A fundação da terra é a mais baixa e externa de todos os níveis. De acordo com o Sefer HaBrit, que é um livro anterior ao Sharei Kedusha, aparentemente, é realmente, a gente poderia dizer, a pior dessas fundações. E até dá para entender porque o mundo físico, material, é constituído essencialmente de matéria, matéria como a terra, o nosso corpo, vira pó, etc., pó da terra. Então existe uma afinidade, uma identificação muito evidente com a terra. É muito fácil nós termos essa identificação espiritual. Então, essa corrupção, por assim dizer, essa tristeza, ela danifica todos os níveis, acho que ele quis dizer, espirituais da pessoa. Então, o conselho aqui é que todos nós podemos ter elementos dessas quatro fundações básicas, mas é fundamental iniciar, pelo menos, a retificação na fundação da terra, querendo dizer, nos nossos aspectos que nos deixem preguiçosos. No fundo é isso que ele está dizendo. A preguiça é um inimigo, justamente por causa da tristeza que é conectada com isso, o inimigo espiritual número um do homem, porque, como traz no Zohar, que a tristeza é o portal da morte. A depressão, a tristeza, a melancolia barra a preguiça é o portal da morte. É isso que faz o homem cair de nível. Eu tenho alguma experiência tratando de pessoas com problemas psicológicos, e é incrível como grande maioria das pessoas que eu já cuidei, que apresentavam dificuldades várias, espirituais, etc., invariavelmente tinham problemas de preguiça ou de melancolia, e como isso atrapalhava realmente o serviço a Deus, que essas pessoas precisam tanto se retificar e crescer. É muito importante, se é para escolher um aspecto para começar a retificação, é transformar essa preguiça em zelo. Continuando. Nós encontramos, portanto, que os pais, querendo dizer, as raízes de todas as midot negativas, esses traços de caráter, são quatro. Arrogância e raiva, que um é incluído no outro, a fala inútil, a luxúria, enfim, todas as formas de desejar prazeres, as indulgências, né, e a tristeza. Essas quatro são trazidas das quatro klipot, da Yetzirah, da má inclinação, que é da Nefesh, da alma fundação. Agora, os seus opostos são essencialmente as quatro midot positivas, que são trazidas das quatro fundações positivas da alma fundação. Então ele cita quais são as características positivas, que seriam opostas a essas negativas. Então elas são humildade, que é a baixeza absoluta diante do Criador. Só tem que saber, quando está diante de Deus, ela não é nada. E isso vem da onde? Isso vem da pessoa ter uma constante consciência da presença de Deus. Uma pessoa que está sempre ligada, que Deus está aqui com ela o tempo todo, ela se torna humilde. E mais tarde ele fala como se distanciar das várias formas de raiva, etc., que vem através de arrogância. Aí ele continua: silêncio. Silêncio é uma grande virtude. Ele cita aqui, ele não fala a fonte, mas ele fala: silêncio como um mudo que não deveria abrir sua boca. É uma expressão apenas. Exceto na Torá e Mitzvot, naquilo que foi necessário para a sua manutenção de vida e do corpo, e também para a honra ao público. Interessante. Se for para honrar o público, é importante falar. Pessoas que se comportaram de modo digno, etc. Aliás, apropriado a gente estar falando isso hoje, porque hoje nos Estados Unidos foi Memorial Day, que é o dia em que o povo americano honra os seus heróis de guerra. Então, olha, nada acontece por acaso. Então, é um dia onde o público, vis-à-vis os soldados americanos de todos os tempos, desde a Guerra Civil Americana até agora, são honrados pelo presidente e por outros membros importantes do governo e outras personalidades, justamente de acordo com o que está sendo falado aqui. Outra coisa é a revolta, a falta de desejo, enfim, com todas as indulgências do corpo que são totalmente inúteis, ou seja, que sejam além do que é necessário. E a última coisa, que é a felicidade constante com a sua porção. Ser feliz com o seu lote e ser grato em qualquer situação que você se encontra, porque tudo que vem dos céus é realmente bom, é fantástico. É uma maneira de viver uma vida realmente especial e excepcional. E, de fato, a pessoa precisa se motivar para que ela tenha alegria no seu cumprimento do seu serviço a Deus. Assim como está escrito no Tehilim 119:162, eu sou alegre com os seus mandamentos como aquele que encontra um grande tesouro. De fato, os nossos sábios também disseram, faça seu estudo de Torá uma porção primária e o seu trabalho secundário. Portanto, nós encontramos que quando as midot negativas são estabelecidas no homem, ele não vem a cumprir Torá e mitzvot. Tem desculpas de todas as espécies. E mesmo se ele cumpre elas, ele não fará esse cumprir lishma. Lishma significa pelos céus, sem motivos ulteriores, como se diz, secundários. E também será tudo feito com grande esforço e um peso, que não é a maneira de servir a Deus. A gente tem que servir a Deus com alegria. E sobre ele está escrito como um anel de ouro no focinho de um porco. Isso é Provérbios 11:22. Porque a sua impureza ainda está nele. E ele está vestido nas clipot. Quer dizer, apesar de ser um anel de ouro, está num focinho de porco. Obviamente, isso para uma alma judia é importante, porque porco é um animal não kasher. Isso ressoa para os ouvidos judeus quando se diz um anel de ouro num focinho de porco. Quer dizer, apesar de ser uma joia, está conectado a algo impuro, que é o que ele está dizendo aqui. E também nossos sábios disseram, se a pessoa merecer, a sua Torá se tornará um elixir de vida. Mas se ele não merecer, ela se tornará uma poção para a morte. Isso está no Talmud, tratado de Yomá 75b. Também é ligado com esse assunto de o anel de ouro num focinho de um animal impuro. Não adianta fazer uma coisa certa, mas está conectado da maneira errada. Essa é a essência. Por isso que ele está dizendo que a sua impureza continua nele. Agora, se ele ganhar forças sobre a sua inclinação e, de fato, se lançar em guerra com ela e conseguir remover dele esses traços negativos através de esforços e o cumprimento de Torá e Mitzvot, aí ele é chamado um tzadik gamur. Uma pessoa completamente reta, justa, que teme a Deus, uma pessoa forte e poderosa, que conquista, no sentido de subjugar, a sua má inclinação. E quando ele se habitua ele mesmo, mais e mais, nisso, até que ele remova dele mesmo todos os traços negativos completamente, e sua alma fundação nem é mais tentada por essas coisas, e ele então adquire boas midot, até que, inclusive, elas se tornam de uma segunda natureza, e ele não precisa mais lutar com essa inclinação do mal, porque o seu corpo e alma já se tornaram limpos de todas as impurezas da materialidade. Assim como foi dito por Moshe, remova o seu sapato do seu pé. Isso está no Êxodo 3:5. Também mencionado sobre isso no Tikkunei HaZohar, no Tikkun 31 e 48, que a ideia de que o sapato é a vestimenta mais baixa do corpo, que está cobrindo o calcanhar. E também o corpo, nosso corpo físico, ele é a vestimenta mais baixa da alma e é, portanto, referido como um sapato. O nosso corpo é o sapato da alma, é a parte mais baixa que segura, por assim dizer, a alma. E aí, se a pessoa conseguir isso, realmente as quatro letras do nome de Deus entrarão nele, serão investidas nele, e ele se tornará um trono santo para a carruagem de Deus, que ele seja abençoado. E esse homem é chamado, ele ama a Deus através do amor, porque os seus bons traços são agora parte da sua natureza. E ele também é chamado um hassid, no sentido de ser um piedoso, ou seja, perfeito em todas as formas de perfeição. O resto do capítulo 1, parte 2 em diante, e as outras partes, até o portal 5, vão lidar em detalhes específicos desses princípios gerais que nós tratamos até agora, e, enfim, dando mais e mais detalhes que nós vamos pular, porque aí a gente já entraria, talvez, em considerações que seriam mais apropriadas se estudadas um a um, e não em grupo, não é necessário, são detalhes, enfim, e muitos desses conceitos serão repetidos e trazidos de outras maneiras, e eu quero deixar o nosso curso mais dinâmico, nós já tratamos com bastante rigor vários desses princípios iniciais. Entretanto, tem um pequeno resumo que o próprio Rav Chaim Vital faz na parte 1, portal 5. É como se a gente estivesse acelerando agora para o final do portal 5. E na próxima aula, se Deus quiser, nós vamos tratar da continuação do livro. Estou acelerando porque a gente não precisa entrar em tantos detalhes assim. Basta, obviamente, esses princípios gerais. Mas o resumo do que foi falado até agora é muito bom e vale a pena eu ler para vocês para a gente terminar essa sessão. Então, Rav Chaim Vital diz o seguinte: é fundamental adquirir boas midot da nossa nefesh, da nossa alma fundação, até que se torne uma natureza secundária para nós. Você já não tem que mais pensar em ser humilde. Você se tornou humilde. Você não tem que mais pensar em ser generoso. Você agora é uma pessoa generosa. Você não tem que pensar mais em ser uma pessoa que vai evitar de ficar raivoso. Você não fica mais raivoso porque você é humilde. E assim por diante. A gente teria que trabalhar nisso. Esse trabalho é chamado Tikkun Hamidot, que, como eu expliquei também, é essencialmente o cerne do meu trabalho, no meu site, nos meus livros, etc. É um dos grandes pilares da Torá e realmente que eu busco trabalhar com os meus alunos. Outra ideia, de resumo, é se distancie do mal. Os 365 mandamentos negativos, aqueles que dizem não faça, eles funcionam de modo a desbloquear as 365 artérias espirituais, nós já falamos sobre isso também, e assim permitir com que a força vital possa fluir para os 248 membros espirituais, como nós já falamos anteriormente. É importante remover essa doença da pessoa. Como a gente faz isso? Sur merá, se afasta do mal. Um outro ponto aqui, aliás, o ponto final, cumprir os 248 mandamentos positivos, que são chamados fazer o bem, faça, para trazer a energia espiritual para os 248 membros espirituais. E, de fato, uma vez que a pessoa completa isso, aí ele se tornou um recipiente purificado para poder receber a energia espiritual, essas bênçãos, que é realmente algo que não tem por que não acontecer. Basta a pessoa se colocar, decidir, de cultivar bons traços de caráter que vão facilitar enormemente a sua vida, de se tornar uma vida santificada, uma vida reta, uma vida digna, para que ela se torne, sim, uma carruagem para Deus e possa, dessa maneira, ajudar a revelar a luz de Deus nesse mundo, aqui embaixo, nesse mundo físico, cheio de transgressões, arrogância e orgulho. E aqui mesmo a gente pode fazer esse trabalho tão maravilhoso de revelação da luz de Deus e, desse modo, se tornar um sócio dele, ajudando, portanto, no apressar da vinda do único e verdadeiro Mashiach, que seja muito em breve, em nossos dias. Amém.